Pela primeira vez, a Câmara Municipal de São Paulo cassou o mandato de um vereador por causa de uma fala racista.
O áudio que a gente acabou de escutar narra um fato inédito, a cassação de um vereador racista. Uma situação que até bem pouco tempo atrás seria impensável para muita gente. Camilo Cristóforo não foi o primeiro e nem o único vereador racista que foi eleito em São Paulo. Mas a perda de seu mandato indica que algo está mudando naquele espaço de poder. E neste episódio vamos entender um pouco mais sobre o que é e o que significa essa mudança. Mas antes de seguirmos, temos um recadinho para você.
Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast quinzenal produzido pela Alma Preta Jornalismo. O tema de hoje é parlamentar caçado por racismo, o que muda nos espaços de poder? E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a vereadora Luana Alves, que foi a responsável pela denúncia de racismo na Câmara Municipal de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Luana. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso Papo Preto.
Eu que agradeço o convite do Alma Preta, portal que eu acompanho já há algum tempo, não só enquanto vereadora, mas enquanto militante do movimento negro. Então, estou feliz da gente poder ter esse papo aqui, ter essa conversa. Valeu, Alma Preta.
Ah, eu que agradeço demais. Além da vereadora Luana, nossa equipe falou também com Luanda Beatriz Constantino da Conceição, que é advogada, pesquisadora e coordenadora do ALAFIA, Grupo de Pesquisa e Extensão em Direito, Estado e Relações Raciais da UFMG. Então, ao longo deste episódio, traremos falas dessa especialista também.
Vou iniciar com a senhora Cláudia Woods, CEO da IURC.
Por isso, lavarem no lavar a calçada. É coisa de preto, né?
Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza.
Não vai desligar, porque acabou de ficar
registrado. Acho que falou de alguma coisa.
Não. Acabou de ficar registrado, Adilson.
Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos.
Por 5 minutos.
E, Luana, em primeiro lugar, queria que você contextualizasse aqui pra gente, né, o que aconteceu naquela sessão, o porquê se trata de uma fala racista e que, além de uma fala que, além de racista, né, se configura como uma quebra de decoro parlamentar.
Eu acho que é importante primeiro ressaltar isso, né? Que essa cassação é histórica e significa uma força dos movimentos negros para conseguir se colocar e conseguir influenciar a opinião pública. Isso é muito importante. A gente sabe que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro caso de uma fala racista numa Câmara Municipal, numa Casa Legislativa, enfim. Então, o que acontece aqui, como aconteceu em várias outras vezes em momentos anteriores, um vereador foi pego fazendo uma fala absolutamente racista, coisa de preto, enfim, acho que nem preciso repetir a totalidade da frase, mas o que acontece é que a novidade dessa vez foi a reação que se teve, primeiro, de ter uma pessoa negra na mesa.
Como a gente acabou de ouvir, após a fala racista de Cristóforo, o vereador Adilson Amadeu tentou passar um pano pedindo para desligar o som.
Aí, Luana, o Adilson, né, ele faz parte de um corpo político bem presente no Brasil, que é essa do homem branco, já de uma certa idade, que é essa em grande maioria, né, que a gente vê em todos os espaços de poder dentro da política. Você acredita que tem esse corporativismo, né, na Câmara, né, e também não só na Câmara, de homens brancos que tentam se proteger?
Com certeza, além de corporativismo parlamentar, é o que a nossa professora Cida Bento chama do pacto narcísico da branquitude, né? Então, é uma coisa de se proteger, de conseguir manter ali uma estrutura. Então, tem a ver com pacto mesmo, assim. É o pacto narcísico porque, no fundo, se enxerga nesse outro, né? Está acostumado a estar num espaço muito sozinho, num espaço de poder, sem compartilhamento, sem questionamento, sem nenhum tipo de coisa, né, que coloque a sociedade, assim, como um todo. Então, esse pacto narcísico, né, como a professora Cida Bento fala, tem a ver com a identificação que esses homens brancos sentem entre si. Assim, então, significa que um vai proteger o outro também. Né? Tem a ver com poder, tem a ver com não querer nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de rachadura que permita a opinião pública, que permita a população ver o que está acontecendo ali. Então, tem a ver com essa coisa de fechar um espaço de poder, né? A gente sabe que, por mais mecanismos de transparência que se tenham nas casas legislativas, eu acho que um deles, que foi importante nesse caso, era o fato dessa sessão estar sendo transmitida ao vivo. Isso é uma coisa que não existiu sempre na história da Câmara, né? Então, todas as sessões comissão parlamentar de inquérito, como era o caso dessa, sessão plenária, as audiências, são transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Câmara. Então, isso é um dos pontos, né, em que é um dos aspectos que também é bom para nós, no sentido de que não é tão fácil você dizer que não aconteceu ou tentar disfarçar porque ficou gravado. Foi o que eu disse naquele momento, está registrado, a edição acabou. Assim, então, é algo que não tinha nem como, justamente por isso. Claro que se não tivesse alguém que interrompesse, a coisa poderia ficar por isso mesmo, mas de toda forma seria registrado. Assim, então, eu acho que faz parte desse pacto, faz parte de um acordo mesmo, para que não se tenha influência e determinação popular sobre o que acontece numa casa de poder, e muito menos popular do ponto de vista da população negra, né?
E representatividade importa, como relembra Luanda.
São representantes da minoria que levam, né, pautas necessárias para a equidade. Então é necessário cada vez mais que a gente aumente o número de pessoas ocupando as câmaras, ocupando esses lugares políticos, que são formas da gente conseguir interferir o máximo possível na base para conseguir efetivar políticas de igualdade e políticas também que combatam as irregularidades, injustiças e crimes que têm sido vistos de forma tão comum.
Ainda há pouca representatividade negra na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Nas últimas eleições, que ocorreram em 2020, apenas 11 vereadores, o que representa 20% dos parlamentares eleitos, se declararam pretos e pardos. O número é baixo e nos ajuda a entender por que muitos desses políticos ainda acreditam que pautas antirracistas têm pouca chance de serem elucidadas e que vão cair no esquecimento. Não foi por acaso que essa cassação de Cristóforo demorou 1 ano e 5 meses para acontecer. Tentaram de tudo para que esse ato racista caísse no esquecimento.
Com o que, que os racistas contam, né? Contam com o esfriamento do caso, né? Contam com a coisa sumir, parar de ser dita, parar de ser pauta, parar de ser pauta da própria imprensa. Foi muito importante a imprensa negra nesse caso, né? Foi muito importante, de fato, os veículos negros, os veículos que têm um compromisso ético com os direitos humanos, com o antirracismo, de seguir falando desse caso, porque se conta com um certo silêncio, né? Então é isso que aconteceu. Uma série de manobras aconteceram. Esse vereador tentou me procurar alguns momentos depois, tentou ali no próprio dia, né? Me enviou um vídeo com uma versão horrorosa, dizendo que estava falando de um Fusca preto, que preto era o Fusca. Depois mudou de versão, e aí, enfim, uma série de questões, né? Eu me cuidei para também nos meses seguintes ficar fisicamente não tão próxima, assim, porque é uma pessoa que é conhecida por ter, já aconteceu antes de ter comportamento violento. Então, o que acontece é que esse não foi um processo tranquilo, foi um processo que demorou, foi um processo lento, mas foi um processo que foi fundamental a gente ter muita persistência e muita certeza que a gente está fazendo era o correto. Assim, então eu ouvi de todo tipo de parlamentar, ai, mas tenta um acordo com ele, mas conversa, mas não é tão grave, mas ele não é racista. Ele foi racista e acabou. É uma coisa que nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar e não vamos pensar num meio termo em relação a isso, né? A primeira decisão do juiz foi uma decisão que não encontra respaldo na própria tipificação de racismo, né? Foi uma fala que, mas ele não quis ser racista. Não existe não querer ser, ou se é ou não se é. Assim, não existe, até do ponto de vista jurídico, ali a diferença da intenção e da não intenção. Não existe isso. Assim, né? Se fez uma fala de discriminação, se fez. A intenção está colocada. Assim, mesmo que seja racismo recreativo. Então, eu acho que foi algo que foi um processo lento, demorado, mas que eu acho que foi muito fundamental se seguir, né, se persistir nele e conseguir, de fato, fazer pressão. Eu acho que a pressão externa foi muito importante. Assim, porque a lei existe. As pessoas estão cansadas, assim, estão cansadas de ver esse tipo de impunidade. Então, por que que para um parlamentar não valeria? Para qualquer pessoa valeria a lei. Para um parlamentar tem que valer da mesma forma.
Tem um ponto interessante na fala de Luana, que ela traz o termo racismo recreativo, né? Que é quando alguém profere falas ou brincadeiras racistas disfarçadas de brincadeiras. Isso não tem graça nenhuma e continua sendo crime, como Luana pontuou. A gente já conversou aqui sobre racismo recreativo com a Adilson Moreira, no episódio 2 da série do Dicionário Preto, que se chama O que é racismo recreativo? Sobre esse episódio, vale a pena a gente trazer aqui para você também sobre a definição do que é o racismo recreativo por Adilson Moreira.
O que eu chamo de racismo recreativo é um aspecto da dimensão cultural do racismo. Ele é um tipo de política, uma política cultural presente no Brasil e em vários outros países que opera por meio do uso estratégico do humor racista. O humor racista permite que pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas expressem desprezo, condescendência e ódio por pessoas não brancas, mas permite também que elas mantenham uma imagem social positiva, porque acredita-se que todo e qualquer tipo de humor é benigno, inclusive do humor hostil, inclusive o humor racista.
E aí, Luana, um outro ponto também que é importante, né? Você falou que ele já tem um histórico, né? Já tem um histórico de violência, já tem um histórico também de agressão verbal, inclusive com o Fernando Holliday, né? Que é um homem negro que também está ali no espaço de poder, mas de certa forma não atua, né? Dentro dessa perspectiva antirracista. Então, qual a diferença também nessas duas situações e de se pensar, né? Porque também é um ponto muito importante que a gente sempre tenta destacar, que ter negros, ter pessoas pretas em espaço de poder em vários locais é importante, sim, mas é importante mais ainda estar comprometido, né, com a causa antirracista, com a luta antirracista para se quebrar os padrões aí, né, normativos brancos que acaba acometendo, né, diariamente. Então, como que a gente pode pensar nessa diferença também entre, né, esse histórico do que já aconteceu, essa agressão verbal com o Fernando Holliday em algum momento, e o que aconteceu agora nessa sessão, onde houve essa interrupção e, consequentemente, a cassação do vereador?
Olha, eu acho que a presença de qualquer pessoa negra no espaço de poder vai criar algum tipo de tensionamento incômodo, mesmo que seja uma pessoa que tão desesperadamente procura referendar e defender a ordem elitista estabelecida. Isso valeu para o Fernando Holliday, assim. O que acontece é que ele não foi até o final para conseguir, inclusive, denunciar o caso grave que tinha acontecido com ele, porque foi uma fala racista que ele sofreu, independentemente dele ser quem ele é, de ser alguém que se elegeu se colocando contra o movimento negro, porque a grande plataforma, Fernando Holliday, me lembro bem, em especial da sua primeira eleição, a plataforma, a linha, a propaganda era de dizer que era contra o movimento negro, dizer o grande diferencial dele era ser um homem negro contra o movimento negro. Então, eu acho que para você ver como as coisas são irônicas, né? No final, a presença dele causou incômodo, como causaria de qualquer um de nós, assim. Então, não existe isso com quem, essa tentativa de pertencer a um lugar com quem não está acostumado e não vai aceitar. Assim, pode tentar aceitar na superfície, mas no fundo não aceita. Esse vereador que foi cassado é um vereador que tem uma história, tem uma origem na velha política paulista. Então, uma figura que há muito tempo está na burocracia paulistana, em cargos importantes, ao longo de várias prefeituras, não só como parlamentar, mas dentro de uma elite política e social que há muito tempo não está estabelecida, não quer, não vai abrir, a não ser por força. Assim, então, eu acho que isso é algo para a gente saber, né? No final, ele também sofreu racismo, não foi o único também. Esse vereador também tem um histórico de também... A gente está falando de pessoas públicas, né? Falou ali na minha frente, falou com o Holliday, mas você imagina com cidadãos normais, pessoas comuns, assim, que também já tiveram a sua parcela de violência por parte dessa figura. Mas o que acontece é que a gente vê, né? No final, o que aconteceu foi que também Fernando Holliday teve essa fala racista, né? E eu acho que é importante a gente conseguir entender que, é claro, né, é importante ter pessoas negras, como a gente comentou, em espaço de poder, mas com compromisso com a luta antirracista. Isso é muito importante. Assim, porque na medida em que existem pessoas negras que têm uma política, uma propaganda de ser o antirracismo, você empodera o próprio racista. Assim, você de alguma forma autoriza, você de alguma forma permite para o racista, para alguém que, enfim, que nos odeia ver em lugares onde a gente não costuma ocupar, você autoriza essa pessoa a libertar os seus piores sentimentos e as suas piores práticas, assim.
Luana, eu queria trazer aqui pra gente, né, pra essa conversa, a pauta do antipunitivismo. Você vê alguma incoerência entre ser antipunitivista e cobrar uma punição a um vereador racista?
Olha, eu acho que existem diferentes formas e diferentes visões em relação ao antipunitivismo. Eu acredito que quando a gente pensa, pelo menos na forma como eu avalio, eu acho que o antipunitivismo é uma doutrina, uma ética importante, que também consegue entender a totalidade do mundo que a gente vive. Não é o antipunitivismo pelo antipunitivismo. Tem a ver com um entendimento da sociedade de classe, da sociedade racista que a gente vive, que coloca a punição com dois pesos e duas medidas sempre. A justiça, no nosso país, não é um instrumento exatamente de equalização de direitos. É um instrumento para manutenção de uma sociedade desigual. Então, nesse sentido, a punição por meio da lei, na maneira, no lugar onde a gente vive, na, constituição social que a gente tem, a punição por meio da lei, ela é um instrumento de manutenção de desigualdade. Isso é um ponto importante. É muito contra-hegemônico uma punição a um político poderoso e que costuma sair impune, né? Então, eu acho aí sem ter nenhum tipo de consequência social ao que faz. Eu acho que existe um antipunitivismo que compreende a ressocialização, que compreende que a punição não educa ninguém. Mas, nesse caso, eu acho que nós não estamos falando de encarceramento, esse homem não será encarcerado assim, né? É muito provável que isso não aconteça. A gente está falando de uma perda de um mandato, que é um lugar social, e eu acho que, inclusive, uma perda de mandato causada por uma fala violenta significa um avanço democrático. Eu acho que isso é importante da gente conseguir compreender, porque não é uma punição no sentido de encarcerá-lo ou de proibir com que ele tenha reflexão. Inclusive, ele está livre para conseguir repensar suas atitudes. Nada o impede de fazer isso. Agora, ele não vai fazer isso ocupando um cargo público que exige respeito à população.
O que fica bem claro dessa cassação é que a luta antirracista conseguiu fazer mais uma rachadura nas estruturas de poder, né? E Luanda também traz um olhar sobre isso.
É claro que não é uma resolução, não é algo que vai mudar todo o contexto do qual a gente vive atualmente, mas reforça e mostra também a eficácia do nosso ordenamento jurídico. Uma vez que recentemente a gente teve a equiparação do crime do racismo com o crime de injúria racial, né, já somando também pontos para a gente conseguir criminalizar, julgar e condenar as pessoas que cometem esses crimes, de forma de não haver lacunas, não haver meios de se excluírem de pagar pelo crime que cometem. Então, o exemplo do deputado Camilo vai ser um exemplo latente, um exemplo para referenciar, sim, pareceres, jurisprudências e fortalecer nossa luta e fortalecer a voz do negro nesses ambientes e essa caminhada, né, do combate ao racismo.
Até resgatando a famosa fala de Angela Davis, quando há um avanço feito por uma mulher negra, toda a sociedade avança, né? Foi isso que aconteceu na Câmara dos Deputados, sem dúvida, foi um episódio relevante de nossa história.
Eu acho que vai na contramão do mar de retrocesso dos últimos anos. Eu acho que estabelece um novo precedente de que é possível que uma pessoa poderosa, que um político que está anos em cargos de poder, estabelece que é possível ter respostas e ter punições mesmo a quem violenta a população negra, a população mais pobre e que está nesse cargo de poder. Eu acho que isso estabelece um novo precedente. Eu acho que passa um recado importante, tanto para quem se sente à vontade para ser racista, e passa um recado também para a gente mesmo, para os nossos, de que é possível a gente conseguir arrancar respostas públicas. Eu acho muito importante que todo mundo saiba, grande parte dos parlamentares, vereadores que votaram pela cassação, mas que no fundo não achavam que era caso de cassação, ficaram com muito medo de qualquer tipo de reação ruim, mesmo do seu eleitorado mais conservador. Isso é importante. Grande parte deles falou, eu não acho que é caso de cassação, mas olha o caso do Vini Júnior, mas olha, está todo mundo falando que racismo não é legal, mas teve o caso do fulano de tal que sofreu racismo e teve uma reação pública. Então é importante a gente seguir denunciando as violências contra nós e seguir falando, porque isso influencia. Isso influencia até mesmo os setores que a gente não acha que a gente influencia, mas influencia. Então, eu acho que é importante a gente seguir em luta, a gente seguir denunciando a desigualdade racial, a gente seguir tendo um programa para o Brasil, porque o Movimento Negro tem um programa para o Brasil, que é um programa de igualdade, que é um programa democrático, que é um programa de bem viver. Então, eu acho que é importante a gente seguir nessa batalha e seguir disputando a totalidade da sociedade brasileira.
Então é isso, pessoal. Acompanhe o trabalho de Luana Alves e também dos vereadores da sua cidade. E não deixe de acompanhar e continuar seguindo também aqui o Papo Preto, podcast da Alma Preta Jornalismo, que trazemos episódios sobre temas ligados aos direitos humanos, ao debate racial no Brasil e no mundo. E quer saber o que mais tem rolado na Alma Preta Jornalismo? Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais e também no nosso site, almapreta.com.br. Aproveite para conferir a reportagem completa, né, de Fernanda Assunção sobre o caso da cassação do deputado. Está completo lá no nosso site.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja um aliado da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
Este episódio teve direção de Vinícius Martins, roteiro de Aline Oliveira. Apresentação minha, Estela Diogo, assistência de estúdio de Yuri Salles e edição de Débora Oliveira. Obrigada por sua companhia até aqui e até a próxima!